lidar com o dinheiro para algumas pessoas é uma dificuldade enorme, né? Se planejar, se organizar, investir bem com responsabilidade, né? Receita e despesa familiar, empresarial. Vamos falar sobre o assunto aqui agora no programa. E você que está ouvindo o programa, fique ligado porque dá para anotar algumas dicas importantes também, tá bom? Estamos recebendo aqui hoje no programa uma pessoa que é formada em administração e que tem experiência no planejamento financeiro familiar também. Iago De Roque, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Um prazer estar aqui presente com vocês.
Iago, o que é o planejamento financeiro na prática e por que faz tanta diferença no dia a dia das pessoas?
Perfeito. Planejamento financeiro profissional que a gente acaba adotando, ele traz um equilíbrio entre o presente e o futuro das famílias, onde muitas famílias elas acabam fazendo as suas administrações financeiras de uma maneira que muito do jeito que elas aprenderam, tanto na escola quanto de famílias, e a gente entende que um equilíbrio financeiro entre o presente e o futuro é importantíssimo para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida, não só no presente momento, mas sim durante toda a vida. Então, esse é um dos principais motivos referente à parte do planejamento financeiro familiar profissional.
Em que momento que a pessoa chega à conclusão de que ela precisa organizar melhor as finanças?
Muitas vezes, Jair, famílias elas pensam em adquirir alguns planos, alguns sonhos, e aquilo fica muito no papel. Passa-se anos, décadas, e muitas vezes esse sonho, aquele sonho de solteiro, às vezes aquela viagem, família, não se concretiza. E a pessoa vive num ciclo. Esse é um momento importante de buscar um profissional para que a gente coloque no trilho e inclua também algumas prioridades que não estão incluso dentro do orçamento para dentro do orçamento. E outras questões também, obviamente, aí no caso de endividamento, né? Então, quando a gente tem alguma família com problema de crédito, é importante também chamar um consultor.
Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem, seja de forma individual ou até coletiva, no caso de famílias, pequeno empreendedor, né, com relação ao dinheiro?
Perfeito. Pequeno empreendedor seria, primeiro, um dos principais motivos é misturar um pouco a PJ com a PF, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Tem que entender que são dois seres diferentes, né? Então, a pessoa jurídica tem que sobreviver por si só e a partir dali, distribuir lucros, enfim, distribuir renda para a família. Outra questão é que, dentro das famílias, que é onde eu mais atendo, que são os casais, um dos principais desafios é o quê? A pouca conversa sobre o dinheiro em casa. Geralmente o dinheiro ele é assunto quando é problema e não antes do problema acontecer. É importante conversar sobre dinheiro ou sobre a parte financeira antes de acontecer algum problema. Então é isso que a gente trata. E uma outra questão que eu vejo que pode ser um desafio para muitas famílias é essa organização do casal, né? Ah, é casado, junta as finanças ou não junta as finanças, junta no mesmo bolo, não junta no mesmo bolo. Eu já atendi várias famílias que elas vinham de maneiras diferentes, mas isso questiona muitas pessoas também. Mas quando a gente junta tudo no mesmo bolo, é o mesmo time jogando para o mesmo sentido, né? Então facilita muito. Então fica muito mais fácil quando é tudo junto, né? O casal está junto nisso.
Às vezes eu fico pensando como é que a minha mãe, que ganhava o salário mínimo, e é a situação de muita gente, né, conseguia fazer milagre, né, com tão pouco dinheiro. Dá para fazer planejamento financeiro mesmo ganhando pouco?
Perfeito. A questão de ser bem-sucedido financeiramente não é referente ao quanto que a pessoa ganha necessariamente. A gente vê algumas histórias, exemplos de pessoas que tinham até uma renda alta, que é o inverso, né? E acabam sempre ficando meio complicado na parte financeira ou elas tinha um estilo de vida que era um pouco desafiador para elas manterem naquele estilo de vida e acabavam se atrapalhando, mesmo com uma renda alta. Então, a renda ela não é um fator específico para a questão de fazer ou não um planejamento financeiro e ser bem-sucedido ou não. Então, mesmo com uma renda mais baixa, vamos dizer assim, uma média, a gente consegue fazer um trabalho muito bem feito.
Outro dia eu assisti um vídeo e a pessoa falou assim, ó, não é quanto ao que você ganha, mas é quanto ao que você gasta, ou o padrão de vida que quer ter, né? interessante isso, né? É para refletir com profundidade mesmo,
exato,
né?
Exato, exato. É uma ciência que a gente chama até de ciências humanas, né, Jair? Que a gente vai conversando, não, tem muito pouco a ver até sobre números e quando a gente for entrar a fundo, é mais referente a hábitos, referente a essa família ou essa pessoa, né?
É difícil controlar as finanças no mundo atual com tanto apelo comercial?
Sim, é realmente, é um desafio, né? Muito, obviamente, né? A gente encontra hoje muito nas redes sociais, enfim, mas de toda forma em mídias, mas o importante, ô Jair, para que as famílias entendam, é que elas têm que ter, claro, as prioridades dela. Ou seja, para cada tipo de gasto que for gastar, ou até cada tipo de planos e sonhos que elas desejam para o futuro, elas têm que olhar para esse futuro e pensar assim, o que, que é prioridade na minha vida? Se isso é prioridade, deveria estar incluso no presente hoje, mesmo que seja algo mais para frente, certo? Porque através dos investimentos e o tempo a gente consegue ter uma qualidade nisso. Ou outras ferramentas também que a gente consegue estar fazendo isso. Mas o importante é isso, é a gente ter esse equilíbrio, né?
Qual é o primeiro passo para quem se sente um pouco atrapalhado e desorganizado, financeiramente falando, e quer colocar a vida financeira em ordem?
Eu convido para a audiência que sentir que é com ela, colocar num papel mesmo, pode ser desde uma agenda ou um aplicativo gratuito de celular, todos os gastos que essa pessoa faz referente a vários tipos de categorias, para ela ir vendo onde o dinheiro está indo. Porque não adianta a gente ter uma renda maior se a gente não sabe para onde está indo essa renda. Então, a gente tem que entender para que caminhos estão indo essa renda para que a gente possa estar vendo isso. Geralmente, quando a gente faz isso de uma forma profissional, através do planejamento, a gente acaba, o cliente mesmo, no primeiro mês de serviço, ele acaba se assustando com referente aos valores que vão indo, né? E o próprio cliente, ele já fica indignado, né? Ou as pessoas ficam indignadas com os números que apresentam ali, né? Então, é um pouco isso. Geralmente, né, vai para um pouco de lazer, comida, né, que é algo que a maioria vai. Mas tem outras questões também.
A tradicional e famosa poupança ainda é muito utilizada nas conversas que você tem?
Ainda bem que cada vez ela é muito famosa, né? Ainda mais ela, digo assim, cada vez menos a gente tem esse tipo de produto. Eu encontro pessoas com menos esse tipo de produto, né? Hoje tem outros tipos de investimentos para uma questão de segurança, até um CDB de uma cooperativa, ou de uma LCI e uma LCA de uma cooperativa, ou um CDB de um banco bem confiável, ou até outros investimentos que eles rendem muito mais do que a poupança, né? Hoje, com as taxas que estão presentes hoje, chega a render o dobro, né?
Perfeito. Muitas famílias vivem no limite do orçamento. Como é que sai desse ciclo? Porque você falou agora há pouco, algumas pessoas mudam de ciclo profissional, passam a ganhar um pouco mais, mudam de emprego, e mesmo assim seguem endividadas ou no limite, né? Isso ainda é muito verificado com relação a estar sempre naquela linha tênue entre chegar a zerar o orçamento?
Exato, exatamente. Então, é um desafio que a gente encontra em muitas famílias quando a gente vai conhecê-las, porque a gente pensa assim, esse ato de viver no limite acaba se encontrando assim, se por eventualmente acontecer alguma emergência, algum imprevisto com essa família, as contas a pagar elas continuam, a vida continua, mas às vezes a renda pode ser, de uma certa forma, trancada. Será que essa pessoa tem um colchão financeiro para dar um suporte para ela, pelo menos para alguns meses? Essa é uma das primeiras questões, né? Então, a gente encontra que muitas famílias não têm esse tipo de reserva nesse sentido. Então, até o ato de vir aqui é para conscientizar da importância disso e trazer, eu digo assim, nem reserva de emergência, é reserva de paz, né? E, até e isso também não é só para coisas ruins, como também para coisas boas. Que, por exemplo, um valor em poupança, mas no investimento que seja melhor do que a poupança, né, um CDB ou um tesouro, ele acaba podendo ser uma oportunidade para essa pessoa adquirir algum bem ou alguma entrada à vista, tendo aquele valor de um guardado também, né, não só para coisas emergenciais negativas, como também positivas.
O endividamento é hoje um dos maiores problemas das pessoas?
É um dos maiores desafios. E o endividamento, a gente nota que ele é o desafio dele, ele é só uma consequência, né, do que vem acontecendo. O problema, o desafio é o quê? Entender os planos dessas famílias, dessas pessoas, porque o endividamento em si, ele não é um problema. E muitas vezes ele acaba sendo uma solução para um problema, né? A pessoa vai buscar um empréstimo para solucionar um outro tipo de problema. Certo. Então, a gente tem que ver mais a fundo nessa questão, né? Por que causou esse tipo de endividamento? E se foi bom ou não? Porque tem endividamentos que são bons, né? E tem uns outros nem tantos.
Dizem que quem está devendo é porque está adquirindo. Se você deve alguma coisa, você adquiriu, mas isso tem que ser com responsabilidade e planejamento, né? Porque se sair do controle, a pessoa tem que buscar em outra fonte para pagar aquela conta, né? Exato. O cartão de crédito, inclusive, né? Com o uso deliberado, muitas vezes é um problema, né?
Exato, exato. Cartão de crédito, a gente encontra bastante desafios ali. Tanto que eu encontro pessoas assim, Iago, eu não gosto do cartão de crédito e uso só no débito. Perfeito, continua assim. Se está feliz assim, se está saudável assim, continua. Tenho famílias que usam cartão de crédito e acabam se dando bem, né? Lembrando que o cartão de crédito, ele é só uma ferramenta. O mais importante disso é como a gente usa essa ferramenta, né? Então, aquela pecinha atrás do cartão que é o desafio.
O fato de ter o cartão, esse quadradinho de plástico, né? Parece que ele torna tão fácil. O tal do Pix também, né? Sim. Pessoas acham tão fácil utilizar e aí daqui a pouco perdem o controle. Cadê a planilha? Onde é que está esse controle? O que você já gastou? Não sabe. Olha o extrato. Meu Deus, gastei tudo isso?
Exato. Assusta, né? É? E é isso mesmo. Então, o desafio do cartão de crédito, muitas pessoas acabam se enrolando, pegando um rotativo que acaba não sendo bacana. E de parcelas em parcelas, vai acabando, né, preenchendo e quando vê já está complicado.
O fato de ter uma reservinha econômica tem um efeito psicológico também, né?
Sim, sim. Dá uma paz, principalmente para um, por exemplo, para quem tem uma renda mais variável, por exemplo, um empreendedor ou um autônomo. Então, traz uma tranquilidade referente a isso também.
Uhum. Você já encontrou também casos de pessoas que, às vezes, revelam, numa conversa mais íntima de negócios, o endividamento e o próprio vício com apostas?
Sim, eu tive dois casos no passado bem fortes referente a isso, com valores bem grandes referente a esses tipos de endividamentos. E foi um trabalho junto comigo, claro, para a gente poder estar podendo sanar isso, mas juntamente também com profissionais na questão de saúde, para que essas pessoas elas consigam sair desse ciclo e entrando no outro. Eu cuido da parte financeira, que também traz uma paz e tudo, mas tem certas funções que a parte financeira ela é realmente só consequência de alguma coisa mais profunda, né? E que daí é preciso de um outro profissional da área da saúde para a gente poder cuidar também.
O descontrole financeiro adoece as pessoas, né?
Total, total. E a pessoa acaba entrando num estresse e muitas vezes, como eu atendo principalmente casais, né, famílias, casais, a gente acaba vendo que uma das maiores motivos de discussões dentro da casa, geralmente, é dinheiro, né? Uma delas, né? Então, estar saudável financeiramente, pensem que essa briga não existe, né? Ao contrário, é um time jogando junto para frente.
Uhum. A perda do crédito financeiro também é uma coisa que incomoda muito, né? Muitas vezes a pessoa está endividada, né? Perdeu o controle, a receita não está cobrida mais a despesa, mas ela ainda tem o crédito financeiro. Então, ela consegue ainda buscar em outras fontes. Mas, quando a pessoa está negativada, por exemplo, aí a situação já está bastante preocupante, não é?
Exato. Nesses casos que são mais críticos, eu convido as famílias ou as pessoas, elas, dependendo da parte, dessa parte, do tamanho dessa consequência, né, que ela está presente, eu convido elas a repensarem até um pouco o estilo de vida, trocarem alguns custos para que elas possam se reerguer novamente.
Certo.
Porque nesse momento que elas estão, o crédito não é mais preciso. Elas não precisam de crédito a partir do momento que elas não souberam, infelizmente, usarem o crédito, né? Então, o crédito, infelizmente, não é mais um caminho. E não é preciso. Então, ela tem que acabar se reestruturando, né, na questão de até de orçamento, de talvez até estilo de vida, por alguns meses. Eu sempre convido a família a pensar nisso, porque tem vários caminhos a seguir, né? As pessoas escolhem o que elas preferem, mas a gente entende que uma mudança de estilo de vida por um pouco tempo vale a pena para poder estar enxugando essas dívidas o mais rápido possível.
Eu percebi que essa fórmula, nesse caso, ela está baseada em cortes, né? E esses cortes nesse padrão de vida podem até machucar um pouco no começo, mas muitas vezes vai ter que cortar a academia, vai ter que cortar uma assinatura, sei lá do quê, vai ter que enxugar a ida no restaurante, o passeiozinho no shopping, tem muita coisa aí que vai ter que ficar, entrar na tesoura, né?
Boa, Jair. Geralmente acaba cortando o que é bom, né? O que dá gosto para a vida, né?
Claro.
E é um pouco desafiador mesmo. Mas eu faço uma reflexão, é que a gente não precisa chegar a esse ponto. Se a família desejar, ela pode, né, antes fazer uma estruturação financeira, que a gente não precisa chegar a esse ponto para poder tomar uma atitude. Então, enquanto está bem, que está tudo fluindo, é um momento bom também de começar e de poder dar mais tranquilidade, paz e com foco nos objetivos.
Perfeito. Como é que se transforma sonhos em metas financeiras reais?
Perfeito. Então, o que acontece? Muitas pessoas, famílias, elas têm o próprio orçamento, né? Que é o que toda a renda da família ela consegue estar pagando. Geralmente, o orçamento da família ele vai para algo que é pro presente, ou seja, para as despesas do dia a dia, né? Com supermercado, o restaurante, farmácia, outras categorias, e também para coisas passadas, financiamentos, empréstimos que foram também para adquirir algum bem. E os planos e sonhos, eles devem ser incluídos também dentro desse orçamento. É como se fosse um quebra-cabeça. E essa pecinha que são dos planos futuros, elas têm que ser encaixadas, deveriam, né? No momento presente também. Então, porque, Jair, a gente pode ter alguns planos de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? 15 anos. Tem os planos futuros mais distantes e os mais perto. E a parcela que fica para cada tipo de plano desse, ela é diferente. Então, a gente tem que organizar essas peças para que encaixem todas dentro do orçamento. Passado, presente e futuro. Todas.
Uhum. Ser organizado, cuidar bem com cautela do dinheiro, não significa a pessoa ser avarenta e não curtir nem um pouquinho do presente. Né?
Boa, Jair. Excelente.
Essa
toque.
Pergunta não está na lista aqui, tá?
Perfeito, amei.
Quando você falou agora há pouco em cartão de débito e crédito, ontem mesmo eu disse, eu não uso cartão de crédito.
Uhum.
Apesar de ter, e apesar do banco ter colocado no limite que eu não preciso.
Sim.
Eu compro só no débito.
Sim.
Eu não uso cartão de crédito. Tive que optar também por uma linha de crédito, porque numa assinatura de internet, não sei por que eles exigem isso.
Uhum.
Se eu quero pagar à vista, eles me obrigam a pagar com crédito. Não sei por que o sistema financeiro te coloca nessa situação, que para mim é uma cilada, é uma arapuca. Tá? Mas eu só compro as coisas com crédito. Se eu não tiver, a gente usa um outro caminho.
Perfeito, Jair, exatamente. O crédito ele pode ser só uma opção, né? Podia repetir, por gentileza, a tua pergunta no início?
A pergunta é a seguinte: se a pessoa ser organizada, planejada, com reservinha aqui, dinheiro ali, direitinho, tudo em dia, muito criteriosa, não significa que ela tem que ser uma pessoa avarenta e não gastar em nada, né?
Obrigado, Jair, por repetir. Jair e ouvintes, o planejamento financeiro ou a pessoa ser organizada financeiramente, ela traz geralmente o contrário, ela traz mais liberdade, né? Muitas vezes a gente pensa, quando a gente vai poupar dinheiro ou guardar o dinheiro, enfim, a gente pensa que a gente está deixando de gastar, né? Ao contrário, a gente está trazendo dinheiro para uma qualidade de vida melhor, para o presente e para o futuro também. Então, a gente traz mais opção de escolha para as famílias. Então, e é legal que quando a gente vai começar um atendimento ou através de um acompanhamento, geralmente as famílias já olham para mim, o que que tu vai cortar, né, de mim, né? O que que tu vai cortar, né? Eu falo, não vou cortar nada. E geralmente as famílias que elas acabam elas mesmas dando as prioridades para o dinheiro dela, mas enxergando através de uma ferramenta que funciona.
Uhum. Perfeito. Legal. Aliás, há pessoas que têm uma boa quantia financeira aplicada, né, a ponto de viverem dos seus lucros e da rentabilidade, né? As pessoas conseguem chegar nesse patamar. É o sonho de muitos, né? Já outros não. Mesmo organizados, conseguem utilizar o que ganham, poupar, tirar uma fatia. E tirar uma fatia todo mês, como se fosse um pagamento de um consórcio, é importante, né?
É importante trazer essa prioridade, né? Se isso é uma prioridade para a pessoa e é o plano A, porque tem vários planos, né? Vamos supor assim, temos empresários, temos autônomos, temos pessoas que preferem trazer um fundo de previdência ou algo nesse sentido para a questão de trazer dinheiro para o futuro. Tem vários meios, né? Então, assim, primeiro, olhando para um futuro, nesse sentido de ficar na praia, né? Descansar nesse sentido, ou trazer esses rendimentos, a gente tem, primeiro, lembrando que tem vários meios de se chegar a esse ponto, né? Então, é importante explicar primeiramente isso. E outra questão é que é um pouco matemático no sentido de quanto mais tempo, mais, em tese, menor essa parcela, né? Mas mesmo assim, um horizonte de tempo de 15, 10, 20 anos, ele pode ser, sim, interessante e só tem que ser adaptado de acordo com a realidade de cada pessoa, né?
Certo. A educação financeira deveria começar na infância?
Sim, e eu ressalto que pode começar de uma certa forma em casa, no sentido do exemplo da própria família. Porque, obviamente, a gente espera que o Estado, numa questão de escola, ou dentro das escolas particulares quanto escolas públicas, tenha uma qualidade de ensino melhor que referente a isso, que realmente é necessário. Mas eu vejo, eu não tenho ainda filhos, mas eu entendo que, pelo que a gente estudou aqui, os filhos, eles veem o que os pais veem e eles seguem essa liderança, né? Então, a gente acaba... eu sempre opto assim, começa em casa, começa você, né? Não espere o seu filho ser educado, comece você, ele vai se inspirar em você e ele vai ser, vai seguir você, né? Que você é o líder da casa, né? Então eu penso um pouco sobre isso, mas sim, realmente, muito importante trazer isso a mais dentro da escola, porque dinheiro, desde uma criança, adolescente, né? Já vai ter acesso a isso, antes de dirigir um carro, antes de, por exemplo, fazer outras coisas, né? Então, é um dos primeiros acessos que essa pessoa já tem. E vai acompanhar ela, olha, até os últimos dias de vida. Uhum. Ela vai usar esse dinheiro. O dinheiro vai ter uma finalidade lá na frente. Então, é importante realmente poder estar ensinando isso para as crianças.
Eu tenho um filho de 12 anos. E eles pedem. Quem tem filho sabe. Filho de 7, 8, 9, 10, adolescentes, pré-adolescentes, eles pedem muita coisa. Porque eles já vivem numa nova geração de autoconsumismo, né? E é importante que os pais, muitas vezes, demonstrem dificuldade de comprar algumas coisas, que não deem tudo facilmente, porque senão eles pensam que o dinheiro aparece de forma mágica. Exato. E você pode gastar deliberadamente, né?
Os meus clientes, que a gente tem um planejamento, ou até uma pessoa que está na organização, uma resposta legal para dar para o filho, é que assim, filho, isso no momento não está no planejamento. A criança já escuta isso e começa a absorver de uma certa forma. Bom, se isso não estava planejado, então eu entendo que não é nesse momento. Agora, quero comprar tal coisa? Não, beleza, a gente vai se organizar para fazer isso. Então é algo que a gente tira um pouco dessa ansiedade momentânea, né? Impossível, muitas vezes, para a gente trazer mais organização.
O diálogo sobre o dinheiro em casa ainda é um tabu? Existe uma dificuldade ainda?
Muito, né? Quando, às vezes, obviamente, porque a gente encontra muitas famílias que cada cônjuge, ele tem as suas experiências passadas no sentido com o dinheiro, né? Ou até experiências familiares com cada um com seus pais. Então, é algo muito íntimo, né? Referente a isso, e acaba sendo um assunto sensível dentro, né, das famílias. Mas ele tem que ser tirado como tabu e colocado, sim, como uma ferramenta, e pensando que é um time jogando no mesmo lugar, fazendo gol no mesmo lugar, né? Então, quando a gente tem planos que são muito individuais, a gente pode estar pensando que, pô, por que a gente não faz isso junto, né? Porque a gente traz tanto os individuais e coletivos também junto, né? A força de um time é muito melhor do que uma pessoa sozinha.
Agora, é difícil lidar com o consumo por impulso, né? Porque, como disse, em todos os canais que você acessa, aparece sempre uma publicidade na frente, não é? Tentando lhe vender alguma coisa.
Exato.
Não é? É difícil isso, né?
É desafiador, muito desafiador. E o bacana é que quando a família entende as prioridades dela e o que ela deseja como prioridade, olhando tanto no momento presente quanto para o futuro, esses impulsos, eles acabam diminuindo, e muito. Porque quando tem algo forte por trás, por exemplo, uma casa, alguma viagem, experiência em família que a pessoa deseja fazer, quando vem algo por impulso, ela vai saber que aquela parcela que ela vai estar comprando aquele objeto por impulso vai estar ocupando o lugar de uma parcela aqui de um plano futuro. E a pessoa vai botar na balança. O que é mais importante hoje? E aí é o que a gente constrói ao longo do tempo.
O educador financeiro não fala só sobre dinheiro, viu? Ele fala sobre a manutenção do casamento, porque muitos casamentos se desfazem por causa das brigas, desacertos envolvendo o dinheiro. Exato. E até a incapacidade de comprar certas coisas, né?
Exato, exato. A vida é muito mais feliz quando a gente entende o dinheiro de uma maneira melhor, assim, e de uma forma de ser suficiente, né? Não precisamos sonhar muito distante, enfim, nesse sentido. O importante eu digo assim, ser suficiente, né? Porque a gente já ouviu histórias de que a pessoa ganhou muito e não está satisfeita e quer ganhar mais e mais.
Exato. Eu não estou dizendo, e não estamos dizendo que o casamento se mantém, né? Uhum. Somente quando existe dinheiro, né? Há momentos de dificuldade, sim, né? O casamento é formado de outros pilares mais importantes até do que o dinheiro, né?
Exato.
Mas quando o padrão de vida até melhora, aí está um desafio. Tem pessoas que não sabem lidar com dinheiro, trabalhar com dinheiro.
Exato.
E tem muitos, não são poucos.
Sim, porque gerar renda, gerar dinheiro, é diferente de manter ele, né?
Uhum.
Então, eu encontro muitos profissionais, principalmente autônomos, que são excelentes geradores de renda. Eu me inspiro neles, inclusive.
Uhum.
Só que, como ele vem, às vezes ele acaba escapando, né?
Uhum.
Então, principalmente o autônomo, né, que acaba trabalhando, de repente, na parte de beleza ou em outras áreas, acaba, de saúde também, acaba tendo esse desafio, né, referente à parte no dinheiro. Às vezes sabe gerar renda, sabe, é muito bom no que faz, só que acaba tendo esses desafios ao longo da vida, né?
Uhum. Tem muitas pessoas que obtêm um rendimento em atividades paralelas até maior que o próprio salário que tem na carteira, viu? Garçom, seguranças, motoboys, tem pessoas que naquela atividade de final de semana ou trabalha durante o dia e à noite tem uma outra atividade, ganham bem. E é esse valor que vem extra que muitas vezes a pessoa não sabe lidar com ele, né? Como,
exato,
administrar bem, não é?
Isso. E tem que lembrar que esse pessoal que está fazendo freelance ou esse garçom, motoboy, ele está usando o tempo dele para poder estar longe, às vezes, da família, para poder trazer uma renda. E quando traz renda, às vezes ela sai de uma maneira muito rápida. Tem que lembrar que o preço que ele está pagando é o tempo, às vezes, com a família.
Exato.
Né? Então, ele podia estar à noite com a família, enfim, ao lado da família. Então, tem que fazer sentido esse dinheiro, né? Um significado poderoso.
Quanto tempo leva para começar a sentir os resultados de uma boa organização financeira?
Perfeito. De uma maneira profissional, que como a gente leva, claro, muitas famílias é de uma forma muito personalizada. Cada família tem seus desafios. Mas, geralmente, em 3 meses, a gente já encontra resultados bem relevantes.
Muito rápido, então.
Sim.
É rápido. 3 meses não é nada, né?
Sim. Só que os primeiros resultados acontecem já em 3 meses. Só que eu quero ressaltar, Bico, que a questão de hábitos, né, referente ao dinheiro vem de décadas, muitas vezes. E acaba não sendo rápido essa mudança de hábito, né? Por isso que a gente faz um acompanhamento ao longo do tempo. Então, mas em torno de 6 meses é perfeito, assim. Muitas famílias a gente consegue um resultado muito forte, né? Então é nesse sentido, a gente acaba organizando nesse tempo, mas tendo também paciência para o tempo fazer a parte dele, junto com os hábitos da pessoa, né? Não vamos esperar que a gente, numa conversa ou duas conversas, a gente saia outra pessoa, porque não é assim que acontece.
Uhum. Quando você senta junto com um casal para planejar a família, você senta no meio para evitar a...
Excelente, Jair.
Porque tem muito... Né? Eu imagino que a conversa muitas vezes é acalorada, né?
Exato.
Não, olha, a gente está descontrolado porque ele está gastando muito. Então,
acontece.
Ela, salão de beleza e tal, não sei o quê.
Acontece com frequência. Lá no escritório que a gente faz o atendimento, eu fico no... Como a gente está aqui.
É uma terapia, né?
É. No caso, o casal fica lado a lado.
Uhum.
Né? Agora, se eles se chutam embaixo da mesa, eu não sei.
Só pisa no dedinho, né?
É.
Mas é interessante, né? A gente descontrai um pouco, mas é um caso sério, porque, como já dissemos, as consequências muitas vezes, né, afetam o casamento, limitam demais o pensamento de futuro, né? O dinheiro realmente ele exige uma técnica, e o dinheiro tem que ser respeitado, né?
Respeitado, senão ele fica o seu líder, né? E a gente tem que liderar o dinheiro, vamos dizer assim, né? Então a gente não pode ser refém dele, sim usar ele a nosso favor.
Uhum.
Né? Uma outra questão, Jair, bem rapidamente, um outro assunto também que eu acho que é interessante é que a gente tem gastos sazonais durante o ano, né? Que, por exemplo, a parte de escola, presentes natalinos, enfim, algo nesse sentido. E geralmente nesses meses, tanto no início da volta à escola agora, quanto no Natal, a gente encontra bastante desafios, né? Referente ao orçamento, geralmente o cartão de crédito ou a fatura ou o orçamento fica mais apertado naquele mês, mas a gente entende que, por exemplo, IPVA, IPTU, a parte de materiais de escola e os presentes, eles acontecem todos os anos, né? Então, eles são anuais. Acaba, só para explicar que acaba não sendo uma surpresa nesse sentido. E com uma organização, uma dica para a audiência hoje de maneira bem leve, olhem o ano todo como não mês a mês, e sim o ano inteiro.
Certo.
Porque tem certas coisas que são sazonais, e se a gente já começa aguardando alguns meses anteriores, numa aplicação super segura, um CDB de um banco de confiança, um banco online, acaba tendo uma possibilidade de essa pessoa passar por esses períodos com o dinheiro já pagando à vista, né? Ou trazendo mais tranquilidade para que essa pessoa continue indo no restaurante, continue saindo, trazendo mais qualidade de vida.
Interessante, viu? Bom, quem está se identificando com essa conversa, quem já passou ou está no momento, né, num redemoinho financeiro, não está conseguindo achar saída, pode ser a ideia de conversar com um profissional, né? Iago De Roque, planejador financeiro familiar. O termo familiar não limita somente a caixa de família.
Eu atendo, né, também a parte pessoal, solteiros, no caso. Uhum. A gente encontra clientes nesse sentido, mas geralmente o perfil de pessoas que vêm me procurar é quando acabam se juntando, tendo uma união de custos, geralmente com 30 anos mais. Porque geralmente as pessoas com 20 anos, 25 anos, eles estão um outro estilo de vida, né? Uhum. Então eles acabam não pensando muito nisso. Mas eu já tive clientes de 18 anos, 25, de 40, 50. Então não temos separação por idade ou a questão de ser casal ou não. A gente faz o atendimento completo mesmo.
É mais difícil lidar com casais na faixa de 25 ou de 45, 50? Tem muita diferença? Até considerando a época que nasceram, o que já viveram, né? Porque tem casais essencialmente digitais, né?
Sim.
Atuais,
exato,
né? De 2000 para cá. Sim. Outros já pegaram uma era diferente, em que não havia tanta agressividade comercial também, né? É diferente hoje.
É diferente.
Né?
Por isso que é legal como a gente faz, que é através de uma personalização, né? Então, a gente entende o mundo de cada um, né? A velocidade também de cada família e o jeito de cada um preferir as coisas. Geralmente, os pessoal de 20, 25 vão ser mais digitais, e os de 30 mais ou um pouco mais serão mais físicos, né? A questão até dos próprios investimentos, né?
Mas, independentemente disso, vivemos todos na mesma sociedade, com o mesmo valor financeiro, né? O que vale para você vale para mim, né? Em termos de poder de compra, né? Então, tudo é uma questão mesmo pessoal de administração, né?
Exato, isso mesmo. Então, trazendo essas prioridades para as famílias e entendendo onde está indo o dinheiro e para onde a pessoa ou a família deseja que o dinheiro vá, é onde é que eu entro, para a gente poder estar organizando isso e trazendo mais um caminho, né, para essa família, né? Trilhar um caminho.
Muito bom. Obrigado por ter vindo, Iago. É interessante estimular as pessoas a se organizar, né? Porque tem gente que acha normal, né, estar nessa confusão financeira, né, desorganizado, gastando muito, né? E eu acho que com alguns ajustes o negócio muda, né? E já pode sonhar com algumas coisas que até o momento não eram conquistáveis, vamos dizer assim, né?
Exato. Mesmo com décadas passadas, a gente consegue estar mudando com bastante força o futuro, né? Partindo de hoje, né?
Uhum. Você atende na casa das pessoas ou num próprio espaço?
Hoje eu tenho um escritório aqui em Uruçanga, no edifício ali Sunshine, onde a gente faz o atendimento ali no escritório. Uhum. No passado, não tão distante, eu visitava. Eu ia na casa das famílias e fazia o atendimento em loco, no início. Muito bom, inclusive, uma experiência muito boa.
Também, né?
Mas só que a questão de tempo hoje é um pouco desafiador e hoje eu consigo atender online também. A gente atende de outros lugares de Santa Catarina, enfim.
Muito bom. Obrigado, muito sucesso, né? Bastante trabalho e que traga bastante resultados também para mais pessoas ainda.
Obrigado, Jair. Obrigado, audiência. Valeu.